Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém.
A voz de Cid Moreira hoje está meio abalada. Semana foi uma semana muito difícil. Peço que o Senhor esteja me dando condições de trazer a palavra dele para você. Quero cumprimentar o José, seja bem-vindo. José, sua esposa, qual o nome?
Irmã.
Sua irmã? Isso. Qual o nome dela?
Cristina.
Cristina, seja bem-vinda. E o bebezinho?
Felipe.
Seja bem-vindo, Felipe. Em nome de Jesus. E o Samuel?
Samuelzinho com a casa.
Amém. Glórias a Deus. Na quarta-feira, nós não tivemos reunião de oração. Se porventura você veio, não encontrou aberta a igreja, não tinha condições. Eu não tenho até o último momento, mas não tinha condições e nós não tivemos uma reunião de oração. Nós precisamos orar pelas pessoas. A irmã dos Reis passou bem mal essa semana também. Tanto que ela não está aqui hoje conosco. Tem o falecimento da Benícia, né? Benícia, amiga da Claudinha. E nós temos que orar pelas vidas. A oração, ela realmente é importante. É importante. Glórias a Deus. Estamos tratando nesse primeiro período sobre santidade, em especial a santidade prática. Não uma santidade que vem de uma forma doutrinária, não uma santidade que é de roupas, de vestimentas, de coisas exteriores, mas algo que é prático, algo que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas. E como nós temos o nosso costume, nós fazemos um breve resumo do que nós falamos na semana passada. Nós estamos falando sobre os tópicos, alguns tópicos que falam sobre a santidade prática. E na semana passada nós falamos que o homem santo, ele seguirá a mansidão, a longanimidade, a gentileza, a paciência, a brandura, o controle sobre a própria língua. Coisas que nós trabalhamos com exaustão no Sermão do Monte, alguns meses atrás. Falamos também que o homem santo seguirá o autocontrole e a entrega de si mesmo. E esforçar-se-á por mortificar os desejos do corpo. É o tema da palavra de hoje. Nós temos que morrer para os nossos desejos, para os nossos afetos, para as nossas paixões, a fim de que em tempo algum a gente venha colocar o nosso ser, a nossa vontade, o nosso querer em plena liberdade. Essa semana um tema tem me batido muito na televisão, em que psicólogos e pessoas falam que você tem que primeiro amar a si mesmo. Parece que é um tema bíblico, mas não é bíblico. Nós não temos que nos amar. Nós já nos amamos demais. As coisas que nós fazemos sempre são em relação à nossa satisfação. A nossa ação é uma ação voltada para a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades. É uma grande realidade, triste realidade, em que nós não conseguimos olhar para o outro, porque nós primeiro olhamos para nós. Ontem estava no clique-clique na televisão lá, e aí um programa lá, uma psicóloga falava assim, porque nós todos temos que ser felizes, e nós temos que primeiro nos amar, não é mesmo? E as pessoas sorriam. As pessoas recebem isso como se fosse uma grande verdade, mas que é totalmente contrária à palavra de Deus. Jesus Cristo falou assim, eu não tinha onde encostar a minha cabeça. Quando aqueles homens ricos iam a ele, ele falava assim, eu não tenho onde encostar a minha cabeça, vende tudo que você tem. E me segue, as pessoas não queriam isso.
Até porque vai foge do primeiro
Mas as pessoas entendem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu não tenho como demonstrar amor pelo outro se eu não me amo. E isso é uma mentira, é uma falácia em que a psicologia, em que a sociedade vende que nós precisamos nos satisfazer. E isso é uma mentira, nós nunca nos conseguimos nos satisfazer.
É por isso que Jesus fala mesmo, né? Para nós levarmos a nossa, negarmos a nós mesmos, né? Levar a nossa cruz e seguir, porque quando você se nega, você tem como enxergar o outro com os olhos que Jesus nos enxerga, né?
Mas a nossa carne não quer isso.
É, quando a gente se ama, a gente não está nem pro outro, não. A gente só quer pra gente.
A nossa carne não quer isso. A nossa carne quer satisfeito. Ser satisfeito. E quando a massa da sociedade vende essa ideia, nós vamos como se estivéssemos numa correnteza. Por isso que o mundo está como está. O homem santo seguirá o amor e a fraternidade. O que é fraternidade? É olhar para o outro, para as necessidades do outro. Não é eu, não é o que eu quero, mas é o que o outro precisa. Abrir mão de mim em detrimento do outro. Nós temos que fazer isso. É assim que Cristo fazia. É assim que os discípulos faziam. É assim que os cristãos fazem. O homem santo seguirá o espírito de misericórdia e benevolência para com o próximo. Não ficará ocioso o dia inteiro. Não se contentará apenas por não estar prejudicando ninguém. E essa é uma frase também recorrente. Eu não mato. Eu não roubo. Eu não adultero. Eu cuido da minha família. Então eu sou uma boa pessoa. O problema é que o padrão não é o ser humano. O problema é que o padrão é Deus. O padrão é Cristo. E esse padrão é um padrão acima do que nós podemos pensar. Nós temos que seguir essa benevolência com o próximo. Não apenas ficando parado, mas nós temos que fazer o bem. Nós temos que procurar crescer. Uma coisa que eu vou falar bastante hoje à noite. Você está parado, não é bom. Você conhecer a Cristo e não cair, não é bom. Você está pior. A cada momento que passa, se você não cresce, a sua estabilidade é uma estabilidade que tende você jogar para você descender, para você cair. Você vai se afastando do Senhor. Fica parecendo que aquela porção de Deus para você é suficiente e você fica com aquilo. Essa semana é uma semana foi atípica para mim, porque eu passei o tempo inteiro deitado. As noites eram noites de não dormir, essa noite eu não dormi muito bem, porque chegava no meio do dia eu tinha que deitar, eu não conseguia ficar sentado. E aí por você ficar deitado, parece que você está repousando, não repousa. Nós temos que buscar esse crescimento com Deus o tempo todo, todo o tempo. Não, mas eu conheço, eu já li, eu já estudei, não é suficiente. Um pecado leva a outro pecado, um abismo leva a outro abismo. Um homem santo caracterizar-se-á pelo seu temor a Deus. Nós temos temor a Deus? O que é temor a Deus? É medo?
Não.
É respeito, né?
Respeito. Respeito. Quando você respeita algo, é porque você sabe que aquele ser, ele é superior a você. Os demônios temem e tremem perante o Senhor. Quando você olha os evangelhos, a figura de Cristo, quando chegava perto daquelas pessoas que estavam endemoniadas, aquelas pessoas endemoniadas olhavam assim, o que tenho eu contigo, ó Nazareno? Vem me atormentar antes do tempo. Os demônios fazem isso. E nós não temos esse temor. Nós não temos esse respeito. Quando você olha a cultura oriental, você vê que eles têm respeito pelo nome de Deus. Se você pegar alguns livros com descendência hebraica, você vai ver que eles não escrevem a palavra Deus, D-E-U-S. D, ele coloca um apóstrofo. É algo para você ter reverência. E o ser humano hoje não tem reverência. A casa de Deus virou uma casa de comércio. Algo semelhante ao templo. A casa do Senhor é um lugar de divertimento, de alegria, não que seja de tristeza. Mas você tem que entender que aqui é um lugar de tratamento. É um lugar onde eu sou espizinhado, esquadrinhado. Você tem que ser também. A palavra não pode ser algo que entra no teu coração e não gera nenhum tipo de mudança. O homem santo deve se caracterizar pelo seu temor a Deus. Será que eu faço? Será que eu penso? Será que as minhas ações e omissões, elas afetam a Deus? Magoam a Deus? Será que as minhas palavras, os meus pensamentos, eles são agradáveis a Deus? Não estou pensando no medo aterrorizador de um escravo que só trabalha porque tem que ser punido. mas que se mostraria ocioso se soubesse que não seria descoberto. Não é esse tipo de medo, é o medo de um escravo, e nós somos escravos. Essa ideia de que nós somos livres, nós não somos livres. Nós somos escravos de um Deus. Mas é uma escravidão sabendo que Ele cuida de nós. Quando você lê Deuteronômio, quando uma pessoa ela era escrava de um outro, um judeu escravo de outro judeu, de um hebreu, de outro hebreu, chegava um momento em que ele tinha que ser liberto. E ele podia optar por continuar debaixo daquela escravidão, porque aquele senhor cuidava muito bem dele. E aí tinha um ritual de furar a orelha dele com a sovela da porta, fazer um buraquinho. Havia uma assinatura de documentos e aquele homem se tornava escravo daquele outro homem eternamente. Quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você virou escravo dele. Essa liberdade que nós temos é uma liberdade em Cristo, mas a nossa liberdade é pautada nos mandamentos da palavra. Eu não posso fazer o que eu quero, viver como eu quero, tratar o meu corpo como eu quero, fazer o que eu quero com o meu dinheiro, com as minhas finanças, com a minha saúde, com o meu tempo. É algo que a gente tem que entender. Estou pensando no temor de um filho que quer viver e movimentar-se como se estivesse sempre na presença do seu pai, porquanto o amo. Quão nobre é o exemplo de Neemias a esse respeito. Ao tornar-se governador de Jerusalém, poderia ter se feito pesado aos judeus, requerendo dinheiro necessário para o seu sustento. Era direito dele, como governador. Os governadores antes dele haviam feito precisamente isso. Ele não poderia ser acusado de coisa alguma se tivesse seguido o exemplo dele. Neemias 5,15, você pode abrir por gentileza? Só espera o povo encontrar, só um minutinho. Neemias 5,15. Pode ler, por gentileza.
Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus.
Temor de Deus. Ele tinha direito. Entenda que nem sempre o seu direito é algo que tem que ser colocado em prática. Mas eu tenho direito porque a pessoa fez isso comigo. E daí? Imagine a figura de Cristo, sempre o padrão é Cristo. Sempre o padrão é Cristo. Ele tinha direito, como autor da vida, de acabar com tudo. Mas ele não usou o seu direito. Ele tem direito para acabar com a minha vida e com a sua vida no momento de hoje. O povo de Israel no deserto merecia ser consumido. Deus tinha esse direito. Não executou esse direito. Pelo contrário, derramou sobre mim, sobre você, sobre o povo de Israel, a graça. O homem santo seguirá a humildade. Nós voltamos novamente ao tema de que o outro é mais importante do que eu. Na humildade de mente, ele desejará considerar os outros superiores a si mesmo. Verá mais maldade no seu próprio coração do que qualquer outro coração do mundo. Compreenderá algo dos sentimentos de Gênesis 18:27, por gentileza. Gênesis 18:27, Sebastião, por gentileza.
Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza.
Abraão, o pai de muitas nações, ele se apresenta como pó e cinza, como nada. Qual é a sua preocupação com o pó? Qual a sua preocupação com a cinza? Nós simplesmente varremos e jogamos fora, mais nada. Abraão se identifica como alguém com pó e cinza. Gênesis 32, 10. Débora, por gentileza.
É 32, 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo.
Quem está falando isso, Débora? Jacó, segundo patriarca. Ele olha para as coisas que Deus tem concedido a ele. Ele vê as situações que ele tem recebido de benefícios. E ele fala: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tem usado para mim como seu servo, como seu escravo. O escravo não tem direito a nada. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Rosângela, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Como alguém mega, como alguém espiritual, capaz, melhor, ele conseguia se enxergar como o pior dos pecadores. Jó 44, Jenny, por gentileza. Finalizando suas cartas, um miserável pecador. Por muito tempo eu colocava no final dos meus devocionais: escravo do Deus Altíssimo. As pessoas ficam incomodadas com isso. Escrevem para mim: pastor, você não é escravo, você é livre. Livre para quê? Para fazer minha vontade, fazer o que eu quero, para deixar fluir o meu desejo, a minha vontade. Aqui vai um servo inútil, outro homem de Deus. Um homem santo seguirá a fidelidade em todos os seus deveres e relações na vida. Ele procurará não somente preencher o seu lugar, bem como o lugar de outros que não pensam nunca em suas próprias almas, mas falará de maneira ainda melhor, porquanto ele é impulsionado por motivos superiores e pode servir de mais ajuda do que eles. Olha para o próximo. Colossenses 3, 23. Lê para nós, José, por gentileza. Colossenses 3, 23. Colossenses, capítulo 3, verso 23. Faça com excelência. Vou fazer um bolo, vou fazer uma trufa, vou cuidar de uma pessoa, vou pregar, vou estudar, vou amamentar. Tudo que você vier fazer, faça de todo o coração. Faça da melhor maneira possível, não para os homens, mas como para o Senhor, porque o Senhor está vendo. E a ordenança é: fazei tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. A menor coisa, a maior coisa, a mais simples, a mais complicada, tudo nós temos que fazer olhando como se estivesse fazendo para o Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. Irmão Cláudio, por favor. Romanos 12, 11. Romanos capítulo 12, verso 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, não economiza, não economiza no cuidado, não economiza no amor, não economiza no carinho, na atenção, não economiza.
Aleluia.
Seja abundante. As pessoas santas deveriam ter como propósito fazer corretamente todas as coisas. Deveriam se envergonhar de fazer algo mal feito, quando poderiam fazê-lo de uma forma melhor. À semelhança de Daniel, não deveriam dar ocasião para alguém falar mal deles, exceto no tocante à lei do Senhor. Daniel capítulo 6, verso 5. Daniel capítulo 6, verso 5. Caveira, por gentileza.
Daniel o quê?
Daniel 6, capítulo 6, verso 5.
Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do nosso, segundo seu Deus.
Será que ele conheceu?